Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Começamos com o ponto número 1. A senhora deputada Paula Santos pede a palavra para...
Ah, peço desculpa. Bom dia a todos. Senhor Presidente, se me permite, eu gostaria de colocar uma questão prévia antes de entrarmos na ordem de trabalhos. Por isso é que lhe pedi já a palavra, que se prende com o seguinte e dando já conta para que também todos saibam que às 10:30 há a conferência de líderes e a partir dessa hora não poderei continuar na reunião, terei que me ausentar. Fica também, de certa forma, justificada essa matéria. O que é que nós queríamos colocar o seguinte, prende-se com o processo de especialidade das matérias em torno do IRS. Creio que chegámos a uma situação um pouco estranha, vou caracterizá-la desta forma. Há projetos de lei que foram aprovados na generalidade e que baixaram à comissão para o processo de especialidade. Há também projetos e iniciativas, quer da parte do Governo, quer de outros partidos, que baixaram à comissão sem votação. Os projetos estão em patamares diferentes, é verdade, mas não parece-nos é que não faz sentido haver processos distintos, porque estamos a tratar de matérias de facto que estão conexas e estou a fazer esta intervenção, Sr. Presidente, é no sentido de procurar aqui uma solução no quadro da Comissão que permita que os processos avancem, vá, muito embora mesmo haja projetos que estão aprovados e que no processo legislativo, poderemos assim dizer, deveria ser dada prioridade a esses processos, mas eu creio que aquilo que é relevante mesmo é que no trabalho de especialidade nesta Assembleia da República possa haver uma solução que permita, de facto, depois que não haja decisões que sejam tomadas um pouco, que se possam depois confrontar umas com as outras, não é? Era um bocadinho essa a preocupação que queríamos aqui deixar nesta nossa intervenção, porque aquilo que nos pareceria que seria adequado era que toda esta matéria fosse discutida de uma forma conjunta, dizendo assim, para que não sejam decidido uma coisa hoje, no outro dia poder ser tomadas outras decisões e criar até alguma confusão do ponto de vista legislativo. Era esta a questão que eu queria colocar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada coloca um ponto prévio, que não é um ponto prévio, é um ponto de introdução ao ponto número 12 da nossa agenda e, portanto, poderei pronunciar-me sobre ele, mas creio que o farei no ponto 12, porque senão estamos a antecipar e alterar a agenda, o que chegou a ser alvitrado, mas há um grupo parlamentar que já manifestou a sua oposição e, portanto, seguiremos a ordem da convocatória e depois abordaremos essa questão. Faça ver.
Sr. Presidente, não é para prolongar a discussão, colocámos a questão porque esse ponto foi introduzido, creio que, a posteriori na ordem de trabalhos e por isso é que queríamos colocá-lo no início, antes de entrarmos mesmo na ordem de trabalhos. De qualquer das formas, fica aqui já esta justificação da parte do PCP, que a partir das 10:30 haverá a conferência de líderes e, portanto, terei que me ausentar da Comissão de Orçamento e Finanças. Queria deixar isso expresso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núcio, também para um ponto prévio.
Ponto prévio, sim, aproveitando o ponto prévio da Sra. Deputada do Partido Comunista, para dizer que nós requeremos, enfim, informalmente, que houvesse uma alteração da ordem de trabalhos, que o 12º ponto da ordem de trabalhos passasse para primeiro, exatamente pela razão que foi apresentada. Ou seja, eu, enquanto líder parlamentar, terei estar na Conferência de Líderes a partir das 10:30 e, por isso, não poderei acompanhar a discussão. Sei também, formalmente, informação dada pelo Sr. Presidente, que já há um grupo parlamentar, pelo menos, que se opôs a essa alteração do ponto de ordem de trabalhos e, por isso, dizer que o deputado João Almeida estará aqui em representação do CDS a substituir-me nessa discussão do ponto de ordem de trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Prosseguimos então com o ponto primeiro, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a disponibilização de listagem detalhada dos diplomas identificados pelo Governo e que, segundo afirmado, incorrem na realização de despesas sem cabimento orçamental e mapeamento das despesas extraordinárias aprovadas pelo anterior Governo e invocadas pelo Executivo. O orçamento em causa foi distribuído às senhoras e senhores deputados, portanto estão plenamente conscientes do seu teor, não obstante, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se pretender acrescentar alguma coisa, se não, coloco a votação. Sr. Deputado António Mendes, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento visa ter esta documentação antes da audição, antes de termos a audição do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, uma vez que esses documentos são bastante úteis para podermos prosseguir com essa audição, e é nesse sentido que fazemos o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só informo que ainda não tenho data, confirmação da data por parte do Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Assim que a tiver, informarei os senhores e senhores deputados. Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito bom dia. Nós não temos nada a opor a este requerimento, mas tanto quanto julgo saber, o Partido Socialista também fez um outro requerimento via grupo parlamentar no exercício dos seus direitos de acesso à informação da parte do Governo. Aquilo que eu julgo que costuma ser típico neste tipo de situações, quando está ao alcance dos partidos de poderem apresentar requerimentos por sua iniciativa fora da Comissão, julgo que é isso que costuma ser feito, o que não deixa de ser um bocadinho atípico, portanto, estarmos a apreciar nesta sede um requerimento que está ao alcance do Partido Socialista, no exercício dos seus direitos, poder requerer. Eu só levanto esta questão não para criar nenhuma objeção, não tem, é como disse, nós vamos votar a favor do requerimento, mas no passado não muito longínquo, recordo-me de vários partidos terem apresentado requerimentos semelhantes e, por exemplo, o Partido Comunista Português, na altura, através do deputado Duarte Alves, levantar exatamente este mesmo tipo de questões. Portanto, há esse histórico e, portanto, eu gostava que, pelo menos, percebêssemos qual é o procedimento que devemos adotar, uma vez que tem que haver alguma coerência nas decisões que vamos tomando.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Desconheço o requerimento que se encontra, que acaba de aludir, que se encontrará fora do âmbito desta comissão. Permita-me só fazer uma pequena correção. A questão recorrente, em anteriores legislaturas, sempre o Sr. Deputado Duarte Alves era diferente. Era se este tipo de requerimentos apresentado era suscetível de ser votado. E, portanto, entendia que era o exercício dos direitos que assiste ao grupo parlamentar. E pelo Presidente da Mesa, que curiosamente é o mesmo, foi sempre retorquido que a partir do momento em que formaliza nesta comissão, para ser votado a comissão, tem que ser votado. Tem sempre a faculdade de o requerer fora da comissão. E, portanto, certo, portanto, só para dizer que não há confusão entre os dois instrumentos, quer dizer, apresentado um requerimento nesta comissão, tem que ser votado, não segue automaticamente como se a mesa fosse uma mera caixa postal. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para dizer que da parte do Partido Chega não nos oporemos ao requerimento apresentado e, portanto, máximo escrutínio sempre. Aliás, foi tema da última audição com o Sr. Ministro o facto de se ter falado nas despesas extraordinárias e do superávit ter ou não passado a déficit e, portanto, é oportuno e consideramos relevante a sua audição e, portanto, votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núcio, faz favor.
Não, simplesmente também não nos opomos ao requerimento que foi apresentado pelo grupo parlamentar do PS. Entendemos que é fundamental esclarecer e comprovar, de facto, as despesas que foram realizadas, quer depois da admissão do Primeiro-Ministro, quer depois da realização das eleições por parte do anterior Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor.
Sr. Presidente, está também só para expressar que não nos iremos opor a este requerimento apresentado pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Senhoras e Srs. Deputados. Não registro nenhum pedido de palavra, pelo que coloco à votação este requerimento. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Os pontos 2 a 5 são designação de relatores, a saber, designação de relator para o projeto de lei do Bloco de Esquerda 114, 16ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, alteração da taxa de IVA dos hoje alojamentos hoteleiros. Cabe a sua indicação ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado António Mendes.
Obrigado, Sr. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos, muito obrigado. O ponto número 13, a designação do relator para um projeto de lei do Chega 123, 16ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, isenta de tributação em sede IRS o trabalho suplementar realizado por profissionais de saúde do SNS. Indicação cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Alberto Fonseca, faz favor.
Thank you. Obrigado, Sr. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Obrigado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, muito obrigado. E cabe igualmente ao Grupo Parlamentar do PSD a designação de relator para o projeto de lei do... cumprimento o ex-senhor deputado Eduardo Alves, que ainda há pouco mencionado, e, portanto, permitam-me esta saudação pessoal. O ponto número 4, a designação de relator para o projeto de lei 111 da 16ª Legislatura, para a Comissão Legislativa, do Bloco de Esquerda, tolerância zero aos paraísos fiscais para travar o crime fiscal e a corrupção. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, indicado o Sr. Deputado Pedro Coelho.
Sr. Deputado obrigado. Pedro Coelho, muito obrigado. Ao LIVRE, compete em designação de relator para a proposta de lei 2, 16ª Legislatura, proposta de lei do Governo, que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, a Lei da Liberdade Religiosa e a Lei que define o Estatuto das Organizações Não-Governamentais de Ambiente, no sentido de aumentar para 1% o limite de consignação pelos contribuintes de receita de IRS, a favor de instituições solidárias, religiosas, culturais ou com fins ambientais. Creio que não surpreenderei ninguém se antecipar que será o Sr. Deputado Jorge Pinto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está designado. O ponto número 6 irá ser retirado da agenda por uma razão muito simples, é que está agendado já para plenário esta sexta-feira e, como sabem, ele baixou a 16 de maio, portanto, nos termos regimentais, a nota técnica teria 15 dias, portanto, ainda não estão decorridos, não há nota técnica, vai ser discutido em plenário, portanto, dava-se só nota desta circunstância, ter sido, entretanto, incluído no plenário desta sexta-feira. O ponto número 7 consiste na discussão e votação do relatório do projeto de lei do Bloco de Esquerda 16/16ª primeira, reduz o IVA sobre as telecomunicações e o Sr. Deputado Relator Marcos Santos tem a palavra, faça o Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Caros deputados, o projeto de lei em apreço deu entrada na Assembleia da República no dia 26 de março de 2024, embora o texto da iniciativa tenha sido substituído pelo proponente no dia 3 de abril. A data de admissão foi a 4 de abril e baixou a generalidade à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública por despacho do presidente da Assembleia da República no dia 17 de abril de 2024. A presente iniciativa visa reduzir a taxa de IVA aplicada aos serviços em causa, por constituírem serviços públicos essenciais, sendo aditada uma verba correspondente à lista 1 do Código do IVA, por forma a aplicar a taxa reduzida à prestação de serviços de telecomunicações. Assume a forma do projeto de lei, em conformidade com o disposto número 2 do artigo 119 do Regimento, encontra-se redigida sob a forma de artigos e presidida por uma breve exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objetivo principal, cumprindo assim os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento. A iniciativa em questão respeita os limites da admissão da iniciativa estabelecidos no número 1 do artigo 120 do Regimento, uma vez que a mesma parece não infringir a Constituição, os princípios nelas consignados, e define concretamente os sentidos e modificações a introduzir na ordem legislativa. Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras questões em face à lei do formulário, sem prejuízo de análise mais detalhada a ser efetuada no momento da redação final. O objetivo da iniciativa legislativa em análise traduz-se em concreto na redução da taxa de imposto sobre o valor acrescentado aplicável ao fornecimento de serviços de telecomunicações. Para efeitos de enquadramento internacional, a legislação comparada apresentada é no âmbito da União Europeia. O atual sistema de IVA estabelece que a taxa de IVA normal a aplicar por todos os Estados-membros aos bens e serviços não pode ser inferior a 15%, podendo os Estados-membros, no entanto, aplicar uma taxa ou duas taxas reduzidas não inferiores a 5%, artigo 99, a bens e serviços específicos remunerados no anexo terceiro da diretiva. Consultada a base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar, não obstante estarem pendentes diversas alterações incidentes sobre o IVA, não se identificaram outras iniciativas ou petições atinentes à matéria objeto do presente projeto de lei. Eximo-me nesta sede de manifestar a minha opinião política sobre a iniciativa em apreço, reservando o meu grupo parlamentar a respectiva posição para o debate no plenário. Para terminar, Quero agradecer a todos os quantos contribuíram para essa elaboração do relatório em apreço, bem como os serviços técnicos da DAPLIN, DILP, DEC, na sua forma profissional e prática de elaboração da nota técnica. Obrigado, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Santos. Está apresentado o relatório, está, portanto, à discussão. Darei a palavra a algum Sr. Deputado se, para o mesmo efeito solicitar, se não, coloco à votação. Sr. Deputado Pedro Coelho, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PSD não se opõe a este relatório. Vai votar favoravelmente e agradecer, obviamente, ao Sr. Deputado Marcos Santos a elaboração do mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que coloco à votação o relatório sobre o projeto de lei 16/16ª legislatura, primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, apresentado, elaborado e apresentado pelo Sr. Deputado Marcos Santos. Pergunto, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Marcos Santos o trabalho e a apresentação. Está aprovado o relatório. O ponto 8, supostamente, seria apresentado pela Sra. Deputada Mariana Mortágua, que, encontrando-se fisicamente ausente, impossibilita essa discussão e, portanto, será, obviamente, adiado o ponto. O ponto 9 prende-se com a definição de metodologia na especialidade do projeto de resolução do LIVRE 71/16ª Legislatura, primeira sessão legislativa. Recomenda ao Governo o reforço de medidas para apoio ao alojamento universitário em Portugal. Pergunta ao Sr. Deputado Jorge Pinto, os termos, designadamente se nos termos do artigo 128, número 2, se é em plenário, se é em comissão.
Obrigado, Sr. Presidente. Será em comissão e enviaremos também a lista hoje, espero eu, ainda para a audição. As
pronto,
entidades.
Então, será discutida em comissão e discutiremos então, em próxima reunião o requerimento que vier a ser apresentado. O ponto número 10 trata-se da discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição com caráter de urgência do representante do Movimento Cultural da Terra de Miranda, Dr. Alberto Fernandes. O requerimento foi distribuído às senhoras e senhores deputados e, não obstante, dou a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira do Chega para fazer a apresentação do requerimento. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já tinha sido aprovado em sede desta comissão um requerimento que até foi apresentado conjunto do PSD, do Bloco e nosso, no sentido de ouvir o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Diretor-Geral da Administração Tributária acerca deste assunto. Trata-se de um assunto que pode estar em risco de prescrição no final deste ano, que advém do negócio da EDP e da venda das 6 barragens da bacia do Rio Douro e que atinge uma reclamação local de um fruto de um planeamento fiscal agressivo, digamos assim, entre aspas, de uma cobrança de impostos quer ao nível de IMI, quer ao nível de imposto selo, quer ao nível do IMT, sendo que ao nível do IMI o valor que pode ser passível de pagamento seja cerca de 110 milhões de euros, e que nos é pedido e solicitado e de forma que foi durante há dias reclamado por esta associação, o Movimento da Terra de Miranda, que pediu e alertou ao Governo este risco de prescrição do IMI de 2020 e que consideramos ser então oportuno, uma vez que temos audições previstas, que também possamos ouvir este movimento na pessoa do Sr. Coordenador do movimento, o Sr. Representante do Movimento Cultural, Dr. Alberto Fernandes, quando destas audições previstas, que consideramos importante e por isso o solicitamos com caráter de urgência, dado a possível prescrição que possa estar em causa em caso de reversão da situação da não cobrança destes impostos, nomeadamente o IMI, que atinge um valor de mais de 100 milhões de euros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Está à discussão o requerimento apresentado. O Sr. Deputado Alberto Fonseca pede a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Chega pela apresentação deste requerimento. E em consonância com aquilo que tem sido a nossa prática neste tipo de requerimentos, votaremos naturalmente a favor. naturalmente no pressuposto e no cumprimento daquilo que é o protocolo parlamentar, de que esta audição se realizará antes da audição do Sr. Ministro das Finanças, que é aquilo que faz sentido, no nosso entender.
Antes de dar a palavra a mais algum deputado, se a pedir, que neste momento não tenho, quer dizer, eu compreendo e esse pressuposto faz todo sentido. A questão é tão simples quanto isto. Este tema, nós já aprovámos sobre o tema, não nesta legislatura, mas o tema é infelizmente o mesmo. A senhora diretora da Autoridade Tributária já veio esta à Assembleia da República e à Comissão de Orçamento e Finanças 4 vezes, virá a quinta. O senhor secretário de Estado, o Governo, 3, virá a quarta vez. E o Movimento Terras de Miranda também já veio uma vez. Nós aprovámos, entretanto, a vinda do Sr. Ministro, que me confirmou que será o Sr. Ministro que virá. Estou à espera da confirmação da data e aquilo que eu coloco é, antecipando que o requerimento seja aprovado, aliás, matematicamente já o está, se o Sr. Ministro me confirmar uma determinada data, se faz sentido que possa vir o representante da Terra Miranda em data posterior. Não creio que faça, quer dizer, o que eu sugeriria aos proponentes é que o Sr. Ministro, como não pode deixar de ser, foram-lhe facultadas várias datas para optar por a sua conveniência. Aquilo que eu perguntava, já me estou a antecipar o resultado, mas matematicamente já sabe que o orçamento está aprovado, é se posso interpretar que a disponibilidade do Movimento Terras de Miranda terá de ser acomodado antes do Sr. Ministro. Ou seja, se o Sr. Ministro me disser que vem no dia 4, ou a Terra Miranda vem até 3, mas já não virá a 5. Posso considerar caducado o requerimento nestes termos, tão claro quanto isto.
Esse espírito, claro.
Ok, certíssimo. Muito obrigado. Não registro nenhum pedido de palavra, percebe-se? Podemos colocar à votação o requerimento. O requerimento foi aquele que eu acabo de descrever e o Sr. Deputado Eduardo Teixeira ter apresentado e, portanto, no pressuposto de ser acomodável antes da data que, sobre o mesmo tema, contaremos com a presença do Sr. Ministro das Finanças. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade, com a expressa referência de que terá que ser realizado em data anterior àquela que vier a ser indicada pelo Sr. Ministro de Estado das Finanças sobre o mesmo tema. Passamos ao ponto número 11, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição com caráter de urgência do Coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, Dr. Rui Baleiras. Eu daria a palavra e vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, não sem antes recordar às senhoras e senhores deputados que aquilo que é óbvio, que nos termos da LOFAR, da Lei de Organização e Funcionamento da Assembleia da República, o TAU é um serviço, uma unidade orgânica que presta assessoria especializada à Assembleia da República, maiormente à sua comissão parlamentar. E, portanto, é tendo presente a natureza do Sr. Coordenador da UTAU e a função desempenhada que deve ser ponderada a viabilidade e a pertinência do requerimento, na exata medida em que todos reconhecerão que no dia em que for colocado um serviço desta Assembleia, numa posição adversarial face à Comissão, é o dia em que esse serviço deixa de cumprir a sua função primordial. Mas, portanto, está requerido, está agendado e dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso para apresentar o requerimento e os senhores deputados decidiram. Faço favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimento as senhoras e senhores deputados. Como sabe, portanto, no passado dia 14 de maio, o Sr. Ex-Ministro das Finanças, enfim, fez ataques, eu acho que foram acusações gravíssimas, a um serviço que tem prestado, enfim, a uma unidade orgânica que tem prestado um serviço exemplar à COFAP, agora a COFAP. Entendemos que as acusações em causa foram muito graves e puseram em causa quer a credibilidade, quer a integridade, quer a própria isenção da unidade orgânica. E nós precisamos perceber, enfim, no fundo também de repor e de dar aqui um pouco também de ouvir o senhor coordenador da UTAU para perceber se efetivamente as acusações que foram feitas pelo senhor ministro das Finanças, do senhor ex-ministro das Finanças, Dr. Fernando Medina, têm ou não fundamento. Quer dizer, relembro claramente que o senhor ex-ministro das Finanças fez afirmações como é falsa a afirmação que consta do documento da UTAU, é falsa a afirmação que consta do documento da UTAU de que houve qualquer orientação política de recursos juntos. Porque é que há pessoas que escrevem nos relatórios da UTAU como escrevem? A norma constante de Leo tem uma aplicação totalmente nula. Quem escreveu isto é de uma profunda ignorância. Quando nós ouvimos isto, aliás, enfim, este tipo de acusações que não só ofendem a própria unidade, como também ofendem a própria honra pessoal do próprio coordenador da UTAU e todos os membros da UTAU, entendemos que é pertinente haver lugar ao contraditório e que o senhor coordenador da UTAU, enfim, possa, no fundo, rebater estas acusações e defender-se, pronto, enfim, na COFAP, para realmente, enfim, poder, de alguma forma, repor, pelo menos, a sua verdade sobre esta matéria. Eu compreendo que é incómodo, compreendo que é uma situação incómoda, mas eu acho que quem tece esse tipo de acusações e quem, no fundo, é alvo destas acusações também tem direito, no fundo, a dar a sua versão dos factos e, no fundo, também a restaurar esta credibilidade, esta integridade e esta, enfim, esta acusação que foi feita e que realmente tem que ser rebatida para que, no fundo, enfim, continue a haver uma responsabilidade e um acreditar nesta unidade orgânica que é tão importante para a COFAP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra, Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A matéria que aqui estamos a discutir a propósito do requerimento do Chega tem uma relevância grande, fazia até um pouco um apelo quase a Canal História, o TAU é uma grande conquista das forças democráticas, ou seja, foi um passo muito grande que se deu neste Parlamento em criar uma entidade independente que permitisse que a profundidade das discussões orçamentais feitas neste Parlamento tivesse uma sustentação técnica que até aí não existia. E, portanto, a qualidade do debate parlamentar, e acho que isso é unânime, melhorou muito desde a existência e da criação da UTAU. Em diferentes momentos, diferentes forças políticas tiveram em desacordo com alguns pareceres, algumas das opiniões expressas pela UTAU, como é absolutamente normal que aconteça. Portanto, isso não está minimamente em causa, nem põe, nunca esteve em crise a credibilidade da UTAU, nem pode estar. Eu acho que esse é um ponto, e a Comissão de Orçamento e Finanças foi sempre a defensora, e lembro-se, o Presidente também se lembrará, no início, da afirmação da UTAU dentro do próprio Parlamento, da sua independência, da afetação dos meios suficientes para que a UTAU conseguisse fazer o seu trabalho. Nós não podemos em momento nenhum pôr isso em crise. E acho que neste momento, fazendo sentido o debate e vamos viabilizar o requerimento do Chega, o importante é que tenhamos a noção que o debate é sobre questões e deve ser sobre questões concretas, que não faz sentido nunca trazer a UTAU para o debate político ou partidário, mas que obviamente que, sendo postas em causa opiniões da UTAU, nada obsta a que o seu Presidente possa vir à Comissão explicá-las. Sempre com esta ordem de prioridades, independência da UTAU, importância do seu trabalho técnico, não envolvimento da UTAU nas discussões político-partidárias, mas utilidade de a ouvir sobre as questões concretas que estão em discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra é ao Sr. Deputado António Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós não vamos acompanhar este requerimento e não o vamos acompanhar por uma questão de princípio. Faz sentido que, se alguma das senhoras e senhores deputados tiver alguma dúvida relativamente ao conteúdo deste relatório, faz todo o sentido que nós possamos pedir ao tal esses mesmos esclarecimentos. Aquilo que não faz sentido é que os deputados se coloquem numa posição que não se devem colocar, que é, o coordenador do tal disse bem que não era um agente político ou partidário, e a UTAU não serve para fazer, o coordenador da UTAU não vem cá fazer contraditório aos deputados. E, portanto, esta é a questão de princípio. E, por isso, aquilo que eu sugeria ao partido, ao grupo parlamentar do Partido Chega, que é o proponente, é que, do nosso ponto de vista, é legítimo que tenham dúvidas relativamente à diferença de opinião que existe relativamente a uma determinada matéria. Mas devem formular esses pedidos de esclarecimento à UTAU para que a UTAU nos dê esses esclarecimentos. A UTAU não pode ser chamada à Comissão para fazer contraditório com o Sr. Deputado Fernando Medina, como é aquilo que está aqui solicitado. E por isso é nessa medida que nós não iremos acompanhar este requerimento e votaremos contra. E aquilo que sugerimos, se permite, é que possa retirar o requerimento e solicitar as questões concretas que quer que a UTAU clarifique para que depois possamos fazer aqui uma discussão. Agora, transformar a UTAU naquilo que a própria UTAU não quer ser transformada, acho que é um mau serviço que esta Comissão estaria a fazer à própria UTAU e ao Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Mendes. Não registro nenhum pedido de palavra e não registro nenhum pedido de palavra. Para encerrar a discussão, devolvo a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o objetivo do nosso requerimento não é fazer nenhuma acariação entre o coordenador da UTAU e o ex-ministro das Finanças, Dr. Fernando Medina. Aquilo que é, e deputado Fernando Medina, aquilo que nós queremos, no fundo, é que a UTAU dê a sua versão dos factos sobre um conjunto de falhas técnicas que foram apresentadas ao relatório e que nós queremos ver resolvidas. Agora, nós entendemos que tem que haver aqui também uma questão de proporcionalidade. Quer dizer, eu não posso aceitar que a UTAU, o seu coordenador e os membros da UTAU tenham sido achincalhados publicamente, inclusive na imprensa, e que agora isto se resolva através de uma missiva, de um requerimento que possamos, no fundo, endereçar ao tal, para eles responderem por escrito. Acho que isso não é proporcional. E isso, acho, além de não ser proporcional, também não me parece uma postura responsável. Aquilo que nós queremos, no fundo, não é aqui, no fundo, enfim, que haja aqui nenhum confronto. A ideia aqui é, houve um conjunto de falhas técnicas que foram apresentadas no relatório e que são, segundo o Sr. Ex-Ministro das Finanças, Dr. Fernando Medina, apontou como sendo falhas graves. Ora, quando são feitas este tipo de acusações, nós entendemos que é nesta Comissão que elas devem ser dirimidas, e devem ser dirimidas pelo seu coordenador da UTAU. E, portanto, no âmbito e numa ótica de proporcionalidade, acho que devemos dar ao seu coordenador da UTAU a mesma possibilidade de se expressar, conforme teve o Sr. Ex-Ministro das Finanças, deputado Fernando Medina, e, portanto, manteremos o nosso requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso, e assim sendo, creio que estamos em condições de poder votar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Pergunto quem vota contra, o LIVRE e o PS, quem se abstém. Não há abstenções, os demais votam a favor e está aprovado o requerimento apresentado pelo Chega. O ponto número 12, discussão e votação do texto de substituição da proposta de lei 1, 16ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, proposta de lei do Governo, que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Sr. Deputado António Mendes, pede a palavra para...
Para fazer um requerimento, Sr. Presidente.
Faça favor.
Nos termos do artigo 100A do regimento. Sr. Presidente, como sabe, no âmbito da mesa de coordenadores, da reunião da mesa com os coordenadores, foi ajustado um calendário relativamente aos projetos de lei que foram aprovados na Generalidade na Assembleia da República sobre a descida de IRS, e esse calendário aponta para uma entrega das propostas de alteração até ao dia 31 de maio. Dessa reunião ficou também subentendido que, apesar das propostas de lei, da proposta de lei e dos projetos de lei que desceram à Comissão sem votação, e apesar da proposta de lei ter um prazo de apenas 15 dias na Comissão, foi entendido que, por uma questão de lisura parlamentar, todos estes projetos e a proposta de lei se manteriam também no processo enquanto decorria este prazo para a apresentação das propostas na especialidade. Aquilo que nos parece importante é que possamos dar uma oportunidade àquilo que é a negociação parlamentar e não a fazer precipitar decisões que ainda não estão em condições de poder ser tomadas, ainda para mais à margem daquilo que é o processo legislativo que está em curso e que, aliás, há pouco a senhora deputada Paula Santos teve ocasião também de referir. E, por isso, o requerimento que fazemos aqui, nos termos do artigo 100-A, é de fazer o adiamento deste ponto para que este texto de substituição ou esta proposta de texto de substituição possa continuar a ser discutido no âmbito do processo que está em curso de discussão na especialidade. Quero também sublinhar que este adiamento em nada interfere com a possibilidade de, no dia 1 de julho, as famílias poderem contar já com tabelas de retenção na fonte ajustadas, uma vez que as tabelas de retenção na fonte são ajustadas por despacho do membro do Governo responsável pela área das finanças e que, naturalmente, que dentro deste calendário, podendo nós chegar a acordo, e quero aqui também sublinhar, embora esteja apenas a apresentar o requerimento, que o objetivo do PS é chegar a acordo neste processo e que achamos que há todas as condições para o fazer, e é nesse sentido que queremos dar uma oportunidade a que este processo possa correr e possa ter um desfecho favorável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado invocou o artigo, presumo que esteja a referir ao 101-A, adiado putestinitivamente a pedido de qualquer grupo parlamentar. Está adiada a discussão do ponto, mas sobre a questão metodológica, presumo o Sr. Deputado Carneiro.
Gostava de deixar claro, portanto, o PS é livre no exercício dos seus direitos putestativos de requerer o adiamento. Antecipávamos que o pudesse fazer de forma a continuar a adiar a resolução da questão do IRS. Há uma coisa que eu gostava de dizer. As negociações não se fazem em conferências de imprensa, nem com e-mails que excluem muitos dos partidos que têm representação nesta Casa. E, portanto, a AD apresentou um texto sem bandeiras partidárias para que os partidos que assim entendessem pudessem aderir a elas. E essa disponibilidade da nossa parte mantém-se exatamente na mesma medida até hoje. A AD avançou muito nas negociações, cedendo a pretensões do Partido Socialista, mas não só do Partido Socialista, também do Partido Chega, do próprio Bloco e do PCP, que tem que ver com a redução... Não quero explicar a nossa posição. Certo. Reduzimos o terceiro, se não, posso dizer isso nos outros assuntos, mas vou dizê-lo aqui para que fique registado. Podemos poupar tempo ou não. Reduzimos o terceiro e o quarto escalão, compensando no sexto. Introduzimos a atualização automática dos escalões do IRS, considerando a inflação, com uma fórmula que foi apresentada na nossa proposta. Temos também a consideração do mínimo de existência apresentado pelo Partido Socialista, que era uma pretensão do Partido Socialista. E temos uma norma que prevê uma injunção ao Governo no sentido de apresentar até ao próximo Orçamento de Estado, 2025, uma análise da atualização da dedução específica em função da evolução do IAS e a atualização também dos valores das dedução à coleta dos juros do crédito à habitação. Nós não podemos, no processo orçamental, no processo de revisão do IRS, da tabela geral, que foi essa a proposta do Governo, querer condicionar o processo orçamental em largos milhões de euros, como parece ser a intenção de alguns. E vou terminar. E, portanto, nós temos a prerrogativa de poder continuar com o processo. Eu sempre avisei nesta comissão que uma coisa são as iniciativas legislativas que baixaram à especialidade tendo sido aprovadas e outra é a questão da PPL. E, portanto, este direito do PS assiste-lhe, mas nós não abdicamos de continuar com o nosso direito de iniciativa. Era o que faltava que o Parlamento condicionasse os partidos nos seus poderes que têm. Podem adiar hoje, é um direito que têm, mas nós não abdicamos de concluir o processo da PPL. E, portanto, resta-me, por fim, lamentar que tínhamos chegado a esta situação e que esteja a ser criado um bloqueio a podermos concluir o processo de revisão das tabelas do IRS.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Permito-me recordar que, tendo sido exercido o direito putestativo de adiamento da discussão e votação, o que ele significa é que a discussão, não só a votação, foi adiada, mas dou a palavra também ao Sr. Deputado João Almeida, consciente que está das circunstâncias parlamentares que estamos a fazer. Faça hora.
Absolutamente conscientes, Sr. Presidente, e nos mesmos termos e com a mesma flexibilidade. O direito é potestativo, e muito rapidamente, o direito é potestativo e, portanto, nem se discute, mas há aqui uma questão que é política e também nós estamos num órgão que é político, e apenas para dizer muito sinteticamente que o que está em causa neste momento é a celeridade e a abrangência de uma redução de impostos. E há, da parte do grupo parlamentar do PSD, como já foi dito, e da parte do grupo parlamentar do CDS também, o interesse de rapidamente reduzir a fatura de IRC a mais portugueses. E, portanto, do IRS, muito obrigado, Sra. Deputada Marina Gonçalves, foi muito oportuno, do IRS, mas do IRC também temos, por acaso, não é neste caso, mas do IRC também temos, do IRS a mais portugueses. E, portanto, a questão aqui é muito simples. Há direitos que são potestativos, podemos exercê-los com toda a liberdade. A questão é que o exercício desses direitos tem consequências e, portanto, nós podemos escolher que o efeito da redução do IRS seja mais rápido ou não, como podemos escolher se os portugueses abrangidos por essa redução são mais ou são menos. O que nós tememos é que este tipo de exercício de direitos possa, neste momento, adiar e que a conclusão, no futuro, possa restringir a menos portugueses aquilo que pode ser mais abrangente. Continuaremos empenhadamente a lutar para que assim não seja.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Está, portanto, adiado este ponto. Sr. Deputado António Mendes de Lançamentos, pede a palavra para...
Sr. Presidente, nós não íamos discutir o conteúdo do requerimento, mas foram ditas algumas questões que, naturalmente, merecem apenas um pequeno apontamento, que é o seguinte. O exercício deste direito, que o PS aqui o faz, é um exercício de direito para que este processo de redução de impostos possa chegar a bom porto, coisa que não estava em condições hoje. E por isso a posição que o PS aqui toma é uma posição precisamente para permitir que a proposta de lei do Governo continue em discussão e para que possamos chegar a um acordo que, repito, do lado do PS, há todas as condições para que no dia 1 de julho, tal como o Governo pretende, possa haver a descida de IRS. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos ao 13º e último ponto. O Sr. Deputado do Carneiro já não vai precisar dele para referir o que é que eu tinha acabado de referir. Eu só tenho duas informações aos senhores deputados. Confirmar a audição da senhora diretora-geral da AT no dia 28 às 15 horas e do senhor inspetor-geral das finanças no dia 29 às 10h30. Portanto, todas as outras audições que, entretanto, 28 AT às 15 horas, terça-feira à tarde, e no dia imediatamente seguinte, dia 29, às 10h30, a audição do Sr. Inspetor-Geral de Finanças, e depois tão cedo os demais. E, entretanto, também, não sei se já está nos meios dos senhores deputados, mas estará um requerimento do CDS, portanto, sobre audições que terão que ser discutidas e aprovadas nesta comissão. Senhoras e senhores deputados, está encerrada esta reunião. Muito bom dia.